Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos lá, olha, Crisalva Maria está por aqui também. Bem-vinda, irmã Crisalva. Paz do Senhor, bom dia, minha irmã querida, todos que estão conosco. Eu quero ler um texto com os irmãos. Eu li um texto de manhã, eu vou repetir esse texto e vou acrescentar mais alguns versículos no texto que eu li mais cedo. Lucas 7, 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Quero que os irmãos aí peguem suas Bíblias, os que podem, tá? Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aqui fala de uma mulher, literalmente, pecadora, que traz-nos lição que o Senhor Jesus nos dá e nos ensina. Então vamos ler. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou para ele um vaso de alabastro com perfume. Versículo 38. E, estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Quando o fariseu, que tinha convidado Jesus, viu isso, disse consigo mesmo. Ele pensou, se Jesus fosse realmente profeta, se fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois ela é pecadora. Como se dissesse assim, não vale nada. Jesus disse ao fariseu, Simão, Simão, uma coisa eu preciso dizer para você. E ele, mestre, olha só, ele pensou numa coisa, olha como é que é, e disse outra, né? Mestre é quando dá importância, reverência, né? Quando dá o que lhe é devido. Ele falou mestre, mas no coração ele não é profeta. Isso é, como é que Jesus chama? Hipócritas. Né? Por isso que Jesus chama fariseus, né, de hipócritas. Hipócrita no grego é artista. É aquele que não desempenha o seu papel da vida real. Ele sempre está, né, fazendo cena. Mas vamos lá. Versículo número 41. Jesus, eu tenho que falar uma coisa para você, Simão. Ele disse assim, olha, certo credor, né, um homem, ele tinha dois devedores. Ele emprestou dinheiro e tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ambos. Ok? Minha caneta está falhando, mas pronto. Perdoou a ambos. Ora, qual deles vai amar mais? O amará mais, né? A pergunta é essa. Ora, qual deles o amará mais? Amará quem? Quem perdoou. Aí, Simão aqui, ele pergunta, olha, olha a humildade. Olha, eu tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, voltou à cena, porque Jesus viu o coração e viu o pensamento de Simão. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, olha aqui, Olha que lapada que Jesus dá para nós. Olha, vê que essa mulher, a quem ela chama, ele chama de pecadora, aí Jesus está falando assim, está vendo essa mulher aqui? Entrei na tua casa, você não me deu água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Você não me deu um ósculo santo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher que me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Jesus falou para a mulher, vai, a tua fé te salvou, a fé nele. Quem perdoa pecado senão Deus? Então ela creu que Jesus era o Cristo, o Messias. Vou começar já a falar. Deus, em nome de Jesus, nos abre a porta da palavra para que a gente se deleite neste maná fresco do céu que o Senhor está agora a nos alimentar, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu falei hoje que um dos propósitos da nossa oração é a gente pedir a Deus que a gente reconheça que somos pecadores e que precisamos muito agradecer, porque o perdão de Deus é grande demais. A graça é infinita. A batalha é grande demais. O caminho estreito é, mas a glória é infinitamente melhor e eterna quando se revelar. Eu quero trazer aqui alguns ensinos para os irmãos. Primeiro lugar, vamos lá no versículo 36. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Bom, deixa eu falar o que é fariseu. Saulo era fariseu. Fariseu é uma não é linhagem, são judeus, um segmento dentro do judaísmo, é um grupo dentro do judaísmo o mais ferrenho no que se tange a ter zelo pela palavra. Tem muito zelo, eles querem cumprir a lei ao pé da letra de qualquer jeito. Assim Saulo fazia, tanto é, fariseu dos fariseus, olha, zeloso mais do que eu, ninguém tinha. Fariseu. Hoje, deixa eu explicar o que é fariseu. Se você não entender, pergunta que a gente vai explicar. Hoje, de umas décadas para cá, caiu até no linguajar evangeliquês, um linguajar evangélico, e eu falo evangeliquês também no sentido pejorativo, né? Você é um fariseu. Fariseu aquele que é cristão só na capa. Ele tem zelo, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão. Quer ser salvo, quer ser crente, mas apenas para que os outros vejam, não por amor a Deus. Ele quer ser visto como religioso, ou seja, orar nas praças. Orar. Quer o holofote, quer o primeiro lugar, quer o primeiro assento, quer ser reconhecido. Ou seja, o fariseu, ele entrou numa conotação pejorativa, até por lá. O que mais Jesus censurou foi a atitude deste grupo. Olha, claro, pecado de um modo geral, mas o pecado do farisaísmo, de falar uma coisa e não cumprir. Leia depois todo o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus censura ali os fariseus, as suas vidas, Porque eles oravam. Fariseus oravam. Fariseus, eles davam o dízimo do coentro, do endro, davam o dízimo lá e jejuavam duas vezes. Você quer? Olha só. E mesmo assim Jesus chamou esses fariseus de hipócritas. Ou seja, vocês são artistas, hein? Vocês dão dízimo, jejuam duas vezes por semana, mas não tem amor? Não estão entendendo? Então hoje, quando algumas pessoas chamam aqui no meio evangélico, você é um fariseu, está falando que vocês são parecidos com cristãos, mas não são cristãos. Então é pejorativo, não é? No sentido espiritualmente falando. Ok? Mas fariseu, no sentido literal, é um grupo dentro do judaísmo, como tinha outros grupos, saduceus e outros. Ok? Então, fica explicado. Então, fariseu, que Jesus conhecia os seus corações, primeira coisa que a gente deve... Jesus não faz exceção de pessoas. O fariseu pode se converter. Tomara que o fariseu se converta, né?
Tomara mesmo, em nome de Jesus.
Então, Jesus, ele aceitou o convite de um fariseu. Deus não faz exceção de pessoas. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre fariseu. Agora tem uma ala pós-moderna que chama todo mundo de fariseu.
Tem uns liberais aí que
estão... Exatamente. Né? Os liberais malignos, trogloditas, antibíblicos,
satânicos,
usam a questão do farisaísmo, dizendo, você é fariseu. Sou fariseu por quê? Porque eu não me prostituo? Eu sou fariseu por quê? Porque eu sigo as normas de Cristo? Então, cuidado com os extremos. O que importa é uma vida transformada. Que tem pastores liberais que chama todo mundo de fariseu. Por quê? A pessoa bota um piercing no ouvido, bota piercing tudo quanto é lugar, bota chifre. Não, o que importa é o coração. Ah, pelo amor de Deus! Cristianismo tem norma, tem regra. Aleluia. Se para alguns isso é farisaísmo, deixa o meu farisaísmo cristão bíblico. Se a modéstia, que é bíblica, é doutrina, é farisaísmo para os liberais, sigam o seu liberalismo, que eu sigo a doutrina bíblica. Aleluia. Ok? Então, cuidado com aqueles liberais de plantão, os intelectuais, entre aspas, que chama todo mundo de farisaísmo, mas, na verdade, não suportam se submeter às diretrizes bíblicas e de Deus. Não querem parar de se embriagar, de se prostituir, querem ter duas, três mulheres, querem falar palavrão. Isso aí. E faz do seu corpo um lixo. Faz do seu corpo uma árvore de Natal. Falta de modéstia. Então, não é isso que eu queria pregar, não, mas eu aproveitei o texto para ensinar. Então, tudo ok? Se chamar de fariseu, se for fariseu, se for cristão só na casca, tudo bem. Jesus falou o quê? Você é como sepulcro
caiado.
Por fora tá bonito, lindo. Por dentro tá podre, cheirando mal. Lavar o prato dos dois lados. Então, fariseu, aquele que diz que é... E Paulo passou por isso quando ele fala na segunda carta aos Coríntios. Olha, eu tive falsos irmãos, falsos obreiros. Mas olha que até o fariseu Jesus quer salvar.
Aleluia.
Até o fariseu, que Deus nos livre de sermos fariseus no sentido de ser apenas cristãos aparentes e não transformados de coração. Não é isso, pastor?
Exatamente. É o que mais está acontecendo hoje em dia.
Um dos sinais dos últimos tempos é o esfriamento. As pessoas vão dizer que são, mas não são. Querido irmão, eu não tenho autoridade para julgar a pessoa, mas os seus atos eu devo julgar. E aqui tem um texto que eu separei aqui. Você falou, não julguei para não ser julgado. Jesus mandou ele julgar. E Jesus falou, você julgou bem.
Perfeito.
Não julgueis para... Peraí, você não vai julgar a pessoa se ela vai ser condenada. Isso pertence a Deus. No que se tange a vida espiritual. Agora você, se ela está praticando o ato pecaminoso, aos meus olhos, você vai julgar que se você está fazendo, está errado. Você está fazendo juízo e tem que julgar bem. Não pela aparência, que quem julga pela aparência é pecado. Então, julgaste bem, versículo 42. Então, mais uma vez aqui, um ensino que nós temos que fazer juízo, não aparente. E se a obra que nós estamos julgando, ela for obra para condenação, condene-a. Efésios 5:11. Obras infrutuosas do inferno, condena-as. Então, nós temos que fazer juízo. Mas voltamos ao texto. Então, Jesus aceitou o convite de um fariseu. Aquele que se dizia religioso, tinha zelo, não é? Segundo seus interesses, que tinha, até dentro do farisaísmo, tinha o zeloso de verdade, sincero, e tinha o zeloso fariseu dos fariseus. Ou seja, ele fingia que era zeloso, mas nem isso ele era. Era segundo as suas necessidades. Não sei se eu me fiz entendido. Vamos lá. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Mulher pecadora. Deixa eu falar para você. Quem é que não tem pecado? Então todos nós somos pecadores. Quiçá todos nós tivéssemos uma atitude similar desta mulher pecadora, porque nós somos também pecadores. Nós hoje em Cristo, pecadores, arrependidos, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que tem nos purificado de todo o pecado. Então você já aprendeu o que é fariseu, e aqui diz realmente o que ele é. E aqui dentro do... Esse aqui não é um fariseu crente, não. Esse é um fariseu, fariseu. É como se tivesse assim. Convidei Jesus aqui, eu tenho boa situação. Jesus veio comer aqui em casa, então eu já estou salvo. Então, se for profeta, eu estou salvo que eu fiz a minha política correta, né? Já dei um jantarzinho aqui para Jesus, um figozinho, né? Uma pasta de figo. Já dei um peixinho aqui assado. Então, já estou bem na fita, né? Sou fariseu, religioso. Mas Jesus foi também para salvar. Ele quer salvar fariseus. Porque o fariseu também é pecador. Ele veio para salvar judeu, que judeu também é pecador. Atos 20:21 diz, tanto grego como judeus devem se arrepender e aceitar a Cristo Jesus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por um entrou o pecado, então o pecado atingiu a todos. Mas a graça também veio para todos que olham para Cristo, crendo que Ele é o Salvador, o Remidor, o Autor e Consumador da nossa fé, o Messias. Uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. Vamos pensar. Essa mulher pecadora já tinha uma barreira de separação com os religiosos, com os fariseus.
Exato.
Ela já sabia que era recriminada pelos fariseus. Fariseu é a mesma coisa, alguns já falei aqui, chega uma pessoa maltrapilha na igreja, o fariseu, não é isso, Pode chegar a pessoa que for, homossexual, prostituta, pode chegar lá traficante. Nós vamos assistir e pregar uma alma que Jesus amou e ama. Arrependa dos seus pecados. Crê em Jesus, teus pecados serão apagados e você terá o nome escrito no livro da vida. Se o pecador se arrepender, seja homossexual, seja prostituta, seja adúltero, seja idólatra, seja traficante, seja assassino, se arrepender de todo o seu coração, aceitar a Cristo como o único suficiente Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida e você passou da morte para a vida e vida eterna, permanecendo nele. Aleluias e glórias a Deus. Então você veja a barreira que essa pecadora encontrou. Primeiro, não sabemos se ela foi convidada. E o fariseu estava lá, sentado. Ela sabia que ia ser recriminada. Porque os fariseus tinham essa fama. É igual a maçonaria, só as das suas confrarias.
Isso aí.
Não é? Só a sua confraria. A minha igreja é Cristo, a minha salvação é Cristo, a minha religião é Cristo. Se nós somos de Cristo, somos irmãos. Você não é melhor do que eu muito menos não sou melhor do que você, nem do que ninguém. Sou como aquela pecadora. Que quando vai até Cristo, mesmo tendo barreiras, qual a barreira que impede você de ir a Cristo? É um fariseu? Que vai te julgar? Quem me julga é Cristo. A minha é Cristo. Porque eles não entendiam e Jesus veio para que tivesse entendimento. E outra coisa que Jesus veio também valorizar o que eles não valorizavam, as mulheres. Mulher e pecadora. Não falou o tipo de pecado, não falou. Era pecadora. Mas devia ser um pecado patente, visível, que está escrito aqui, certa mulher da cidade, não é? Uma pecadora. Então já se coloca no patamar, é igual aquela oração. Senhor, esse é o fariseu, Senhor, eu não sou como estes.
Na praça, né?
Na praça, ou aquela oração, eu não sou como estes, Senhor. Aí chega aquele outro, Senhor, eu não sou digno. Não sou digno. Aí Jesus diz, qual foi a oração que foi ouvida? Então aqui, mulher da cidade, conhecida, pecadora, talvez uma meretriz, talvez uma mulher, eu não sei, pecadora, é da cidade, conhecida. Ela descobriu que Jesus estava lá. E ela entendeu que Jesus era o remédio, era o perdão, era o Messias, era o Cristo que havia de vir, era o perdoador, o abençoador, aquele que cura, aquele que escreve o nome no livro da vida, aquele que leva do céu, leva para o céu. Assim como o filho pródigo, quando se arrependeu, se converteu, voltou, ele não queria nem saber do seu irmão e dos empregados, ele queria saber o que Deus ia falar dele. Deus perdoa. Oh, yeah. Deus não faz exceção de pessoas. O que impede você de ir a Jesus? São pessoas farisaicas, no sentido sim agora pejorativo. Pessoas que se colocam num patamar maior. Você sabia que a Igreja Cristã Maranata tem um costume de chamar os outros de primos? Não são irmãos, são primos. Você imaginou que farisaísmo tão tremendo? Eu falo porque é verdade. Pode não todos, eu acredito que nem todos, ou boa parte da Igreja Maranata não pensam assim. Mas você pode afirmar para mim aqui, você que é ouvinte nosso, que é da Maranata ou faz parte, diga que eu estou mentindo. São fariseus especiais da cúpula. Se tiver alguém da cúpula que é exceção, que seja exceção, não quero generalizar. Mas é ouvido e dão risadinha ainda que as demais denominações cristãs, protestantes, bíblicas, evangélicas não são irmãos, são primos. Que coisa horrenda Fariseu, farisaísmo é pouco, é maligno. Eu costumo dar o nome aos bois. Eu costumo dar o nome aos remédios, tá? Eu tenho esse defeito. Não sei se é defeito, se é virtude. Fariseu. Fariseu, 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 os que pensam assim. E diz aqui, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Olha, tem um fariseu lá. Infariseu. Fariseu, saduceu, endemoniado, dono de igreja, diabo, demônio, espíritos malignos não podem impedir de você receber a graça de Deus que é para a sua vida.
Aleluia.
Estava na casa de um fariseu. Mas ela foi lá porque ela queria Jesus, não queria fariseu. Ela sabia que o juízo para ela já estava determinado pelo fariseu. Mas sabia. Pela fé, ela cria como aquela mulher samaritana, nós aguardamos também o Cristo, o Messias. E ela viu em Jesus o Cristo, o Messias, o cheio de misericórdia, o cheio de amor. Só Jesus podia perdoar os seus pecados. Farisaísmo não perdoa pecado. Igrejismo não perdoa pecado. Aliás, fariseus precisam ter os seus pecados perdoados enquanto há tempo. Eu não sou pecador igual a essa mulher. Eu não sou pecador igual a este. Vai nessa. Vai nessa. Vê o que, o meu Jesus está falando aqui. Não teve fariseu. O que impede você de ir a Cristo? Bom, se você é pecador e pecadora, levanta a mão e dá glória a Deus, porque todos nós somos. Isso aí não pode. Que ele veio para quê? 1 Coríntios 15, 3. Ele veio para perdoar pecados. Ele perdoou os meus e continua a perdoar. Então, não seja o teu pecado. Quantos pecados? Quando você cometeu? Mas o meu pecado é grave, pastor. Você está mais vermelho do que borrifado com escarlata. Diz a Bíblia que quando ele nos lava, nós somos puros e ficamos mais alvos do que a neve.
Aleluia.
Não tem tinta, não tem negritude, não tem vermelho, não tem roxo, não tem lilás, não tem preto, azul, verde, grená, que ele não lava pelo seu sangue. Preste atenção. Ele quer salvar. Ele quer perdoar. Não permita farisaísmo. Não permita que seu pecado, seus pecados, impeçam de você ir até Jesus. E faça o que deve ser feito. Adore-o. Ela não fez nada. Só deu honra, glória, louvor e adoração àquele que é digno. Ela não fez nada, só adorou, glorificou, honrou, reverenciou. Rendeu graças, e como se estivesse pedindo, se humilhou, Deus, tem misericórdia de mim, chorando toda hora, chorando, chorando. E o que ela tinha? O perfume ungindo os pés de Jesus.
Aleluia.
Ah, como eu quero ser sensível a reconhecer os meus pecados. Reconhecer que eu preciso de ser lavado, perdoado e dar o meu coração ao Senhor. Ela não estava dando apenas presentes, estava dando a sua vida, a sua lágrima, o seu coração. Estava tendo oposição do fariseu, mas ela foi a Jesus que salva, liberta, quebra as correntes. Deixa eu passar para o final lá. Jesus falou para os teus muitos pecados estão perdoados. Eita, meu Deus. jovem rico. Digamos, era perfeito, né?
Isso.
Saiu sem ter o seu pecado apagado, riscado. Porque ele não adorou, não deu crédito, não amou mais o amor que deve ser atribuído a Deus, a glória dele, a eternidade. Mas o coração dele estava... Né? Porque... Por favor, irmão, Colossenses 3:5. O decálogo diz que não devemos adorar outros deuses, não é isso? E aquele... Então, adorar outro deus é pecado. Adorar imagem é pecado, pela Bíblia. E aquele jovem rico, vou voltar para o texto, calma aí. Hoje nossa pregação vai até meio-dia, fica tranquilo. Aquele jovem rico guardava a lei. Digamos, era um fariseu de mão cheia, guardo tudo, desde pequenino. Mas ele era pecador. Guardar a lei não resolve. Ninguém consegue guardar toda a lei. E Jesus, que prescruta, conhece o coração, falta-te uma coisa. Você está agarrado no pecado da idolatria. Que isso, pastor? Quando é que está escrito que ela é idólatra? Lê para mim 3:5.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria.
Avareza é o quê?
Idolatria.
Está no mesmo conjunto de prostituição. Então, quem é avarento é um prostituto, está no mesmo naipe. Pecador. E aquele jovem rico? Idólatra. Eu não sei qual é o seu... Deus conhece os meus pecados, que me dê olhos para enxergar, olhos espirituais sensíveis para enxergar os meus pecados e apresentar ao Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Apaga as minhas transgressões. Um dia beijava. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo. Na verdade, o que ele queria? Que queria que Jesus espantasse a mulher. Sai fora, mulher! Aí, nesse caso aqui, está escrito: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Aqui o fariseu queria que Jesus lançasse a mulher fora. Mas como é que ele vai lançar fora a mulher com o coração quebrantado e contrito? Como é que Jesus vai lançar você fora com o coração quebrantado e contrito? Não, 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 mil vezes não. Ele não vai fazer, ele não pode fazer isso, porque ele é Deus. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, como está escrito no Salmo número 51, versículo 17.
Aleluia.
Fariseu convidou e disse consigo mesmo. O que ele falou? O que quer dizer essa expressão? Falou consigo mesmo. O que você entende, pastor Felipe?
No pensamento dele.
Ah, igreja. Então eu não estou errado, não. Então eu não estou doido. Então ele falou consigo mesmo. Ou seja, ele pensou no coração, na sua mente. Ele assim, se Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia quem e que, olha, quem... E qual é a mulher que tocou nele? Pois ela é pecadora. Ele fala, ela é pecadora. Aí depois vem aquele, eu não sei onde está o texto. Jesus fim, olha, eu vim para os doentes. Não foi para os sãos. Isso aqui é uma palavra para os fariseus. Se vocês acham que estão sãos, não precisam de perdão, eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam da cura, do perdão dos seus pecados e da cura também do físico, da mente, do emocional e tudo. Mas acima de tudo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, os nossos pecados.
Verdade.
Meu Deus. Se ele fosse profeta, saberia quem e qual. E Jesus, que é Deus, sabe a intenção do coração. Olha só que trocadilho e paradoxo. Ele pensou que Jesus não era profeta. E Jesus viu o coração dele. É aquele negócio, tirar um cisquinho do outro e você está com um pranchão nos olhos. E Jesus viu a intenção do coração dele. Jesus não foi reconhecido como profeta, né? Digo profeta não humano, mas o profeta de Deus, o Cristo, o Messias, o Senhor e Salvador. Então, chamou Jesus para honrá-lo da boca para fora.
Exato. E interessante só um adendo aqui, olha que tremendo isso. Era muito comum o judeu, quando recebia outro judeu, dar um ósculo santo, um beijo.
Era cultura. Tratou Jesus com desdém, com denemérito.
Isso. E quando recebia um profeta, beijava-se as mãos.
Então você veja que ele convidou Jesus só pro forma, isso, politicamente correto. Como é que você tem convidado Jesus para sua casa? Como Senhor? Como Deus? Como é que você tem ido a Jesus? Tem ido como essa mulher pecadora? Reconhecendo os seus pecados? Chorando, se humilhando? Se até envergonhando diante do fariseu? Mas não se importando o que ele estava pensando, porque ele estava pensando. Lembra aquele adágio popular? O que vão pensar de mim? Vão pensar coisas horríveis. Mas o que Deus pensa de você?
Aleluia.
O que Deus pensa de você, meu filho? O que Deus pensa de você, minha filha? Jesus falou ao fariseu. Tinha até nome, Simão. Simão, eu tenho uma coisa para falar para você. Versículo número 40. Versículo 40. Deixa eu voltar aqui o texto. Diz assim, Simão, tem um negócio aqui que eu preciso te dizer. E olha a resposta farisaica. Fala, mestre. Eu fico imaginando a cena, né? Aquele jogo de encenação, aquela cara lavada. Fala, mestre. E no coração, ele não é profeta, não. Ou seja, fariseu. Ser fariseu de carteirinha, que Deus também quer salvar. Saulo foi fariseu?
Exato.
Nos dois sentidos, literal e do sentido pejorativo, espiritualmente falando. Que ele tinha zelo, 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 mas sem entendimento. Tem fariseu porque não tem entendimento. Tem fariseu porque é do diabo.
Verdade.
Entenda que tem fariseu porque não tem entendimento. Que os olhos se abram. Agora tem fariseu porque é fariseu e já é do diabo. Não quer deixar de ser fariseu. Mesmo encontrando-se com Jesus. Mesmo encontrando-se com Jesus. Fale, mestre. Olha só que coisa linda. Fale, mestre. E Jesus começa a discorrer. Dois homens tinham uma dívida com um homem que emprestava dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Outra coisa aqui, querido irmão. Perdoa a dívida de ambos. Um devia 500, outro devia 10% de 500. Ou seja, outro devia 500, outro devia 50. Deus não faz acepção de pessoas. Os teus muitos pecados estão sendo lançados no mar do esquecimento, apagados. Teus pecados estão apagados. Ah, mas eu cometi 500. Mas eu devo muito. Bem-aventurado aquele que reconhece que deve muito. E quando reconhece de verdade é porque muito vai pagar. Pagar como? Ser impagável. Com seu amor. Eita glória! Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo em Timóteo 1,15. Veja, um fariseu reconheceu. Eu sou o principal dos pecadores. Então, se você, todos nós precisamos ter esse sentimento, eu sou o principal pecador. Porque eu, como principal pecador, eu tenho que pagar mais. Como é que eu vou pagar mais? Amando mais. Adorando. Glorificando. Eu contei meu testemunho aqui já em algumas vezes. Olha, eu posso dizer, eu dei trabalho a muitos anjos de Deus. Chega lá no céu, a gente conversar, ô Samuel, poxa, você não é fácil não, hein? Você me deu muito trabalho, hein, rapaz? Você lembra daquele negócio lá? Aquela você lembra aquele carro lá que você bateu de frente? É, lembra aquele tiro, aqueles tiros que você tomou? É, você me deu muito trabalho, hein? Olha, Samuel, então eu posso dizer que Jesus me perdoou, me salvou, continua a me perdoar, me salvar e aperfeiçoar a obra que ele começou até aquele dia. Eu sou muito grato a Deus. Eu não sei se você o é, eu não sei se pastor Felipe o é, mas eu sou muito grato a Deus.
Glória a Deus.
Jesus, quem pouco é perdoado? Na verdade, Jesus fez um trocadilho aqui, preste atenção. Vamos chegar lá. Você tem que... Qual o primeiro mandamento? Ame pouco a Deus. Toda força, todo coração, toda sua alma, todo o seu entendimento. Então, entendo o que Jesus está falando dentro do contexto. Quem ama pouco é porque diz que não precisa de Deus, que não precisa de perdão, que não precisa de Jesus, que é autossuficiente. É, mas eu não sou autossuficiente. Eu só estou de pé pela graça, pelo amor e pelo perdão de Deus. Aleluia. Dando sequência aqui. Então, 500, outro 10%. E ele perdoou ambos. Ah, mas eu cheguei até tirar a vida de outrem. Saulo também tirou. Foi perdoado. Que tem fariseu que diz, não, teu pecado não dá certo, não. Não, fariseu, não é à toa que Jesus falou dezenas de vezes, hipócritas. Hipócritas, falsos, artistas. Chegou um fariseu para mim, Samuel Francisco Santana, pastor. Ó, você está morto. Ele é fariseu, filho do diabo. Para trás de mim, Satanás. Um fariseu de alto naipe, pedigree. É, falou para mim. E quem é que está negando a Bíblia hoje? Quem é que está negando a Bíblia? Quem é que está com invencionista de quinta medida? Não vou nem dizer quem é. Nem posso. Não que eu tenha medo de processo. Mas você sabe quem é. Nenhum deles podia pagar. E ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles vai estimá-lo mais? Qual vai amar mais? Aí o fariseu, olha, eu creio. Né? Olha aquele papo de aquela lesonja barata de casca. A falsa humildade. Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Aquele que devia 500 e não 50. E Jesus disse, olha, você julgou bem. Você fez uma análise correta. Mas Jesus estava falando para ele, estava ensinando para ele e para fariseus daquele tempo e do nosso tempo. Então virou-se para a mulher, aí mudou. Deu a lição para ele, se ele não entendeu, Jesus vai dar um complemento aqui. Virou para a mulher e disse a Simão. Ou seja, Simão não falou da mulher, ele só falou no seu coração. Então Jesus está respondendo a fala que ele não falou. A palavra que ele não pronunciou. Jesus está falando, você está vendo o seu coração que eu sei? Está vendo essa mulher aqui que você está chamando de pecadora? Está vendo ela aqui? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, que era trivial, era elementar, era cortês. E é a mesma coisa você chegar em casa, hoje chega aqui, vai o pastor Felipe lá, ele vai a pé da casa dele até em casa, num sol de 40 graus, ele chega em casa suado, pingando, como vem do terminal até aqui, suado. Aí ele chega lá, ô Felipe, tudo bem? Vamos conversar. Felipe, você quer um gole d'água? Estou vendo que você está... Você não quer tomar um banho?
Pior que isso, não me ofereceu um café.
Você entendeu? Descortês. Fariseu, fariseu. Pensa que Jesus não conhece fariseu? Olha, você não me ofereceu água para tirar a poeira dos pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Essa mulher não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Veja que Jesus, que não é fariseu hipócrita, ele vai direto, olha, ele fala, você. É na lata. Não tem, ó, você. Você está dizendo que ela é pecadora? Ela vai para o céu, você vai para o inferno. Que você não me adora como deve adorar, não entrega o coração como deve entregar. Não se converte, ou seja, você acha que não precisa ter pecados perdoados. Você acha que porque guardar alguns mandamentos cerimoniais, que você está salvo. Você não faz o que é digno, não exercita-te o amor, a justiça, a misericórdia, e não adora Deus, não reconhece Jesus como Cristo e o Messias, não crê nele, mas a fé dela a salvou, a perdoou. Porque ela foi a Jesus com fé, sabendo que Jesus era o Cristo e o Messias. Você veja esse diálogo, olha, ela, Jesus coloca o diálogo, coloca os pingos nos is, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Olha, você me convidou aqui de pró forma. Tudo bem, obrigado, estava boa aqui a comidinha, mas o reino do céu não é comida nem bebida. Então cuidado quando você oferece alguma coisa para Deus, porque ofertar para Deus dinheiro vai salvar? A Bíblia diz que não. Não é que a oferta não faça parte, faz parte. Por isso que Jesus diz em Mateus 23:23, faça essas coisas, ou seja, jejue, dê o dízimo, oferte, mas não esqueça das outras que são importantes. Amor, justiça, misericórdia. E adore ao Senhor. Aí Jesus fala, aqui, eu afirmo a você, Simão, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Deixa eu explicar aqui de novo, Jesus está falando aqui para ele. Esse pouco amor que ele fala aqui é autossuficiência, porque todo pecado tem que ser remido, lavado pelo sangue, pela graça, misericórdia de Deus. Então, na verdade, aquele fariseu nem pouco amava, não amava nada. É como aquele outro, eu não sou como esses pecadores, já se achava. Por algumas práticas ritualísticas, farisaicas, de mantras. Seus muitos pecados já foram perdoados pelo seu amor, dedicação. E Deus, que não consegue deixar de ver o coração, viu o coração dela. E Deus disse, teus pecados estão perdoados por quê? Arrependimento. Arrependa-se e creia no Evangelho. Então aquela mulher estava ali, arrependida, precisando, aguardando o perdão de Deus. Hoje eu preciso disso. Hoje a minha igreja precisa disso. Tem gente que não falta o domingo o culto da tabernáculo. Cuidado. Essa mulher muito amou. Ou seja, amou. Esse pouco amou é não amou. Porque Deus exige. E só vai para o céu quem ama o Senhor e ama a volta dele. Aleluia. Primeiro maior mandamento. Então entendo o que Jesus está dizendo aqui. Então, vou amar Jesus pouco. Não existe amar pouco. Ou você ama ou você não ama. É apenas uma explicação, um ensino que Deus confronta este e fariseus de todas as eras. Ainda diz aqui a palavra de Deus. Então Jesus disse à mulher, os teus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar. Ah, tinha outros convidados, né? Nada contra as pessoas que têm cargos que Deus deixa ter. Não tenho nada contra isso. Mas existem cargos que as pessoas acabam se locupletando pelos seus cargos, mas não amam a Deus. Tinha outros convidados lá à mesa, assentado, e perguntaram, que homem é esse que até perdoa pecados? Quando você vai a uma igreja cristã bíblica, e aí não me reporta nenhuma denominação, uma igreja cristã bíblica, que prega a palavra, que prega o evangelho, arrependa-se dos seus pecados. Você não está confessando à igreja local, você está confessando ao Senhor que é o cabeça da igreja. Ele que perdoa. Se tem algum fariseu sentado à mesa, se tem algum fariseu na congregação, mas Jesus está na congregação para perdoar. Porque vão olhar para você com o olhar 43, te acusando. Mas se ele te absolver, quem que vai te condenar? Sempre vão ter pessoas sentadas à mesa que não conhecem Jesus. Por certo, eles pensavam, imaginavam que os seus pecados não precisavam ser perdoados, porque eles seguiam. O fariseu era amigo dos fariseus. Tem gente que vai pensar que vai ser salvo sendo amigo do pastor, sendo amigo do bispo, sendo amigo do presidente da igreja, do dono da igreja. Tem gente que vai pensar que vai ser... eu vou me salvar porque meu pai é pastor. Cuidado, hein? Você se salva quando você reconhece o seu pecado. E que se humilha e que chora diante do Senhor. Diante do Senhor. O nosso jejum hoje é para que a gente reconheça que somos pecadores e que nós precisamos amar o Senhor. Precisamos amar o Senhor.
Aleluia.
Não é convidar o Senhor. Você convidar, mas não se converter a Ele. Tomemos muito cuidado. Jesus sempre ensina, nos confronta com pecadinhos, pecadões. Eu não sei o tamanho da sua dívida, mas Ele quer perdoar. Eu não sei se você é fariseu, está pensando e se achando. Ele quer te perdoar e te faz entender. Sai do farisaísmo, hein? Sai fora, hein? Enquanto é tempo, hein? Você vai obedecer quem é Jesus? O que perdoa? O que escreve nome no livro da vida? O que dá o Espírito Santo? Ou vai dar crédito a fariseus? Que o Senhor perdoe os nossos pecados, como tem perdoado. A nossa fé tem nos salvado, a fé que vence o mundo, a fé em Cristo Jesus. Só a fé nele que vence. Não tenha medo de nada e nem ninguém. Busque a Cristo com o coração, que o adore, que ele vai dizer para você, olha, você já vai morar comigo, Os teus pecados estão perdoados, você tem fé e eu também te amo. Eita glória! Daqui a pouquinho o pastor Felipe vai cantar um louvor, enquanto nós vamos ouvir um agora, que tem o título de Vaso de Alabastro. Enquanto isso, você confesse, você chore, derrame lágrimas e veja se você está tendo uma atitude farisaica. Eu posso olhar para mim, será que estou sendo fariseu? Deus me livre, Deus me livre. Ofereçamos a Deus, antes de qualquer coisa, o nosso coração, o nosso amor. Senhor, o louvor e também o nosso amor, o nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus! Aleluia!
digno. Quero me prostrar, Senhor, e derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro.
Aleluia. Recebe, Senhor.
Quero me oferecer.
Oferecer a nós mesmos, a Deus. Perdoa, Senhor.
Eu me humilho aos teus pés, Senhor.
Nos humilhamos.
Vem meu louvor receber.